Câmara, som? Oi. Ei.
Bom dia a todos. Câmara Municipal de Conceição da Barra, Espírito Santo, Palácio Humberto de Oliveira Serra, plenário Arthur Mendes de Souza, 13ª sessão ordinária, dia 15 de setembro de 2016. Iniciando os trabalhos, convido o vereador Amaury Gomes Januário, vice-presidente, e a vereadora Nildessa Vieira de Oliveira, primeira secretária, para compor a mesa diretora. Convido o funcionário Ademar Pereira Lima, chefe de gabinete, doutora Rosana Júlia Binda, procuradora, Grice Paris Mose, Leandro Farg e Patrícia Souza para auxiliar os trabalhos dessa sessão. Solicito à secretária a chamada de senhores vereadores.
Adilson Vasconcelos Conceição. Maurinho Gomes Januário. Presente. Anderson Kleber da Silva. Presente. Carlos Rosário Duarte. Presente. Hermes da Conceição. Presente. Estelina Fundão de Oliveira Boa. Juvenal Ferreira Estevam. Miss Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Nildécia Vieira de Oliveira. Presente. Rogério de Oliveira Rufino. Sirlene Olimpo da Silva.
Havendo o número legal de vereadores, declaro com a graça de Deus e pelo município aberta a 13ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 17ª legislatura dessa Augusta Casa de Leis. Solicita a vereadora Estelina Fundão de Oliveira Boa a leitura bíblica.
Bom dia a todos. Leitura da carta de São João. Jesus caminha sobre as águas. Quando entardeceu, os discípulos desceram para junto do mar e, subindo para uma barca, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Era já escuro e Jesus não tinha ido ter com eles. E como o vento soprava forte, o mar ia-se encrespando. Tendo eles remado cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus aproximar-se da barca, caminhando sobre o mar, e tiveram medo. Mas ele disse-lhes: sou eu, não temas. Quiseram então recebê-lo na barca, e logo a barca chegou à terra para onde iam. Amém.
A finalidade dessa sessão é apreciar a ordem do dia. Solicito a senhora secretária a leitura da pauta.
Décima terceira sessão ordinária do dia 15 de setembro de 2016, 10 horas, sede. Para encaminhamento, projeto de lei número 09/2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária 2017 da providência de autoria do Poder Executivo Municipal. Prestação de conta do gestor do exercício de 2005, Manuel Pereira da Fonseca, processo TC 4651-2007, apenso TC 793-2006, TC 1294-2006. Em votação. Apreciação do veto ao autógrafo número 003/2016 do projeto de lei complementar número 003/2016, que autoriza a revisão geral do salário dos servidores públicos e fixa a remuneração mínima municipal para os profissionais do magistério e reduz valores e quantitativos dos cargos da estrutura organizacional da prefeitura, extingue outros e dá outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, em 13 de setembro de 2016, Anderson Kleber da Silva, presidente.
Tendo em vista um requerimento assinado por alguns vereadores, eu gostaria de pedir a permissão dos senhores vereadores para colocar em pauta. Aqueles que aprovaram, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura do requerimento.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Construção da Barra, vereador Anderson Kleber da Silva. Os vereadores signatários, tendo visto conhecimento nesta data da distribuição criminosa de cartas anônimas contendo acusações contra os vereadores dessa augusta Casa de Leis, com o intuito de causar prejuízo aos postulantes à reeleição, requerem ser expedido ofício a sua excelência, o delegado de polícia, com atribuição nesta cidade, a fim de que promova a instauração de competente inquérito policial. Pede deferimento, Constituição da Barra, 15 de setembro de 2016. Vereadores que assinaram. Mauri Gomes Januário, Anderson Kleber da Silva, Carlos Rosário Duarte, Hermes da Conceição, Celina Fundão de Oliveira Boa, Juvenal Ferreira Estevam, Mirce Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, Nildécia Vieira de Oliveira, Rogério de Oliveira Rufino, Sirlene Olímpio da Silva.
Recebido na Câmara, solicito à senhora procuradora, a leitura do parecer do Tribunal de Contas 4.651/2007, prestação de conta do gestor Manuel Pereira da Fonseca, exercício 2005.
Parecer prévio, TC 105/2008. Processo, TC 4651/2007. Apensos, TC 793/2006 e TC 1294/2006. Interessado, Manuel Pereira da Fonseca. Assunto, recurso de reconsideração. Manuel Pereira da Fonseca, prefeito municipal de Construção da Barra, prestação de contas, exercício de 2005, contas irregulares, parecer pela rejeição, recurso de reconsideração. Provimento parcial, reformular parecer prévio, TC 092/2007, rejeição. Vistos relatados e discutidos, os autos do processo TC 4651/2007, em que o senhor Manuel Pereira da Fonseca, prefeito municipal de Construção da Barra, no exercício de 2005, inconformado com a decisão deste tribunal, consubstanciada no parecer prévio TC 092/2007, interpõe recurso de reconsideração visando reformá-la. Considerando que é da competência deste tribunal julgar os recursos interpostos de suas decisões, conforme artigo 1º, inciso 22 da Lei Complementar 32 de 93, considerando que, consoante o mencionado parecer, foi recomendada a rejeição das contas ao Legislativo Municipal, tendo em vista os seguintes procedimentos: da prestação de contas, processo TC 1294 de 2006. Item 1.1. Ausência de extratos bancários, infringência ao artigo 127, inciso 7º, da Resolução do Tribunal de Contas 182/2002. Item 1.2. Divergência na conta número 21.140, dígito 0, do Banco do Brasil, no montante de R$ 45.801,75. Infringência ao artigo 85 da Lei 4.320, de 64, combinado com o artigo 126, inciso 7º, da Resolução do Tribunal de Contas 182, de 2002. Item 1.3. Déficit orçamentário no montante de R$ 841.094,83, infringência ao artigo 48, alínea B, da Lei 4.320, de 64, combinado com os artigos 1º, parágrafo 1º, e 4º, inciso 1º, alínea A, da Lei Complementar 101, de 2000. Item 1.4. Divergência na baixa do almoxarifado da Câmara, no montante de R$ 1.780,46. Infringência ao artigo 85 da Lei 4.320, de 64. 2. Do relatório de auditoria, processo TC 3005, de 2006. Item 2.1. Destinação de receita de capital derivada da alienação de bens em conta não específica, dificultando o controle previsto no artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Item 2.2. Carta convite número 01 de 2005. Ausência de cláusulas essenciais. Infringência ao artigo 40, inciso 14 da Lei 8666 de 93. Item 2.3. Cartas convite, número 002/2005, 054/2005, 053/2005. Objeto com indicação de marca. Infringência ao artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1º e ao artigo 7º, parágrafo 5º da Lei 8666 de 93. Item 2.4. Carta convite número 023/2005. Não atendimento do número mínimo de convidados. Infringência ao artigo 22, parágrafo 3º da Lei 8666 de 93. Item 2.5. Tomada de preço número 018/2015. Ausência de previsão de sanções no caso de inadimplemento. Infringência ao artigo 40, inciso 3º da Lei 8666 de 93. Pregão presencial número 005/2015. Não vinculação ao instrumento convocatório. Ausência de parecer jurídico e ausência de concurso público. Infringência ao artigo 3º, caput, ao artigo 38, parágrafo único e ao artigo 41, caput. Todos da Lei 8666 de 93 e ao artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Item 2.7. Não aplicação do percentual mínimo na educação fundamental e geral. Infringência ao artigo 212 da Constituição Federal, ao artigo 7º da Lei 9.424 de 94 e ao artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Item 2.8. Contratações temporárias irregulares. Infringência ao artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal. Desvio de recursos públicos na aquisição de combustíveis para o veículo. Placa LBM 9162, no valor de R$ 1.838,13. Contrato número 04/2005. Ausência de licitação na contratação de músicos. Infringência ao artigo 2º da Lei 8666 de 93. Item 2.11. Contrato número 30/2005. Ausência de licitação na contratação de músicos e financiamento de cultos religiosos, sem finalidade pública no valor de R$ 75.944,12. Item 2.12. Contrato número 21/2015. Ausência de licitação na contratação de músicos e não publicação do contrato resumido. Infringência ao artigo 2º e ao artigo 61 da Lei 8666 de 93. Considerando que a 8ª Controladoria Técnica deixou de manifestar sobre as irregularidades relativas ao relatório de auditoria, constantes do parecer prévio citado sob a argumentação de que o momento é inoportuno, uma vez que no recurso de reconsideração, interposto em face do parecer prévio, só se é possível examinar as questões de natureza técnico-contábil. Considerando que a 8ª Controladoria Técnica concluiu pelo provimento parcial do recurso, considerando que a Procuradoria de Justiça de Contas opinou no mesmo sentido, resolvem os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 12 de agosto de 2008, por unanimidade, acolhendo o voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva, preliminarmente conhecer parcialmente do recurso, para no mérito dar-lhe provimento parcial, excluindo o parecer prévio TC-092-2007, as irregularidades a que se referem os itens 1.1, 1.2 e 1.4, mantendo-se os seus demais termos, recomendando ao Legislativo Municipal a rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra referentes ao exercício de 2005, sob a responsabilidade do prefeito senhor Manuel Pereira da Fonseca. Fica, portanto, reformulado o parecer prévio TC-092-2007 deste tribunal. Acompanhe este parecer, integrando o voto do relator. Segue em anexo a manifestação contábil de recurso número 013 de 2008 da 6ª Controladoria Técnica, a instrução técnica de recurso número 136/2008 da 8ª Controladoria Técnica e o parecer número 4825/2008 da ilustrada Procuradoria de Justiça de Contas. Presentes à sessão plenária da apreciação, os senhores conselheiros Marco Miranda Madureira, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, Daílson Laranja, Enivaldo Eusébio dos Anjos e Elcide Souza. Presente ainda o doutor Ananias Ribeiro de Oliveira, procurador-chefe do Ministério Público junto a este tribunal. Sala das sessões, 12 de agosto de 2008. Conselheiro Marcos Miranda Madureira, presidente. Conselheiro Marco Antônio da Silva, relator. Conselheiro Daílson Laranja. Ausência justificada na sessão de leitura. Conselheiro Enivaldo Ezebe dos Anjos. Conselheiro Elcide Souza. Doutor Ananias Ribeiro de Oliveira. Lido na sessão do dia 25/9/2008. Paulo César Rocha Malta, secretário-geral das sessões.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Rogério de Oliveira Rufino.
Queria cumprimentar a mesa na pessoa do senhor presidente, aos nobres colegas vereadores e a todo presente. Senhor presidente, eu havia feito um planejamento de não falar na tribuna nesse período eleitoral. Até mesmo porque a gente está preparando assim, um relatório final para falar sobre o final das eleições. Então, diante dessa circunstância que ora dessa descarta que estão saindo aí, a gente é obrigado a ter vindo falar na tribuna, até mesmo a se defender. Então, é um absurdo o que está acontecendo. Eu não sei se é desespero político, eu não sei o que é que está acontecendo. Em relação à carta anônima que está sendo colocada aí na mídia, nas redes sociais, e a gente que tem a consciência tranquila e a certeza do dever cumprido, a gente fica preocupado. Porque a família da gente acessa isso, nossos filhos, e os filhos não questionam isso. Será que isso é verdade? Então, é preocupante isso, presidente. Eu acho que a Câmara tem que tomar as providências. Eu, particularmente, já fiz tomei as providências, já fiz a denúncia lá no Pardal Eletrônico, pedindo que a justiça realmente investigue o teor disso. E a gente fica preocupado ainda que o escritor anônimo, além de ser um péssimo português, e não colocou o nome. Eu acho que toda denúncia ela tem que ser escrita, tem que colocar o nome. Igual quando eu fiz lá pro Pardal, eu coloquei meu nome. Então, presidente, eu acho que a Câmara tem que tomar uma posição em relação a isso, é preocupante realmente, a gente tem família, e o que está sendo falado aí realmente é preocupante. Então, tenho certeza que tudo isso é mentira que está acontecendo. Então, a gente não estava, fiz um propósito de não falar na tribuna até acabar as eleições, mas, infelizmente, a gente tem que falar até mesmo para se defender, porque quem cala consente, né? Então, eu peço à Câmara, em nome da presidência, em nome da Procuradoria, tomar as providências em relação a isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Convido o vice-presidente para assumir a presidência enquanto faço uso da palavra.
Com a palavra, o presidente da Casa, vereador Anderson Kleber da Silva.
Meus cumprimentos à mesa diretora, na pessoa do presidente em exercício, a Mauri Gomes Genuário, a minha amiga e primeira secretária, a vereadora Nildécia, aos colegas de parlamento e a todo o público presente, o meu bom dia. Eu quero responder ao vereador Rogério que as providências já foram tomadas, tendo em vista o requerimento que foi assinado por Mauri aí, dos vereadores, só o vereador Adilson que não assinou, e que logo após a sessão, eu vou fazer questão de eu pessoalmente, e os vereadores também estão convidados, de ir ao delegado de polícia, pedir para que realmente investigue. Eu vou ler a carta desse cidadão ou cidadã, ou pode ser também outro sexo, né? Não tenho preconceito nenhum. SOS Sérgio Moro. Para quem ainda tinha duvidado das maracutaias do todo-poderoso prefeito Jorge Donato, domingo, dia 11 de setembro, começou a concluir no distrito de Braço do Rio a grande jogada. Precisava em caráter de urgente a sacar, tirar dos cofres públicos O que ainda restava, 11 milhões. Só é possível se a Câmara de Vereadores dá aval à autorização aos 9 vereadores. Não queria nem conversar. Impossível botar a mão neles. Eu acho que é diretamente todos. Que ele escreve tão mal aqui que... Sem os nobres colegas, os 4 votos já estavam na mão. Juvenal, Mitz, Hermes e Rogério. Faltava mais um. O vereador presidente bateu o martelo. Entre tantos foram conversar, o vereador Carlos Rosário, homem de caráter, honesto, firme, em suas palavras, representante do PT, o mais duro dos vereadores. Homem duro, mas com um coração igual manteiga. E foi marcado macaco no embornal. A conversa começou em um bar perto do mercado, em Braço do Rio, e bateram o martelo em um bar da Cobrais. O quarteto mágico, o presidente da Câmara, Clebinho, e o empresário Toninho de Deus, o então candidato a prefeito, Tiago Magela, e a cereja do bolo, o vereador Carlos Rosário. Tudo feito, tudo combinado, tudo aceitado, só faltava a sessão, que era na segunda-feira, dia 12 de setembro, e tudo dentro do combinado, certinho, igual o Big Ben. Segundo informação ainda não confirmada, 11 milhões dividido, assim, 10 milhões para Jorge Donato, 1 milhão para o projeto que foi dividido assim, 100 milhões para Mirtz, 100 milhões para 100 mil para Mirtz, 100 mil para Juvenal, 100 mil para Hermes, 100 mil para Rogério, 100 mil para Carlinho Duarte, mas para o então candidato, Tiago Magela, 200 mil, e para o presidente, 200 mil. Para o atual candidato, Chicão, e tudo isso garantia que a liderança ficasse de forma que está no próximo ano. Sérgio Moro, nos socorra, venha passar pelo menos um mês em Conceição da Barra. Essa foi a carta do cidadão anônimo. Rapaz, é tanta mentira, tanta falta de verdade, e os meus amigos, em um bar, onde eu quiser beber, bar, boteco, aonde eu quiser beber... Pertence a mim. Não vou deixar de beber. O vereador Carlos Rosário é meu amigo. Sempre foi meu amigo, independente de política. Doutor Tiago Magela, um homem de conduta ilibada. A gente vê aqui o desespero dessas pessoas. Se eu recebi 200 mil, o prefeito deve ter entregado à mãe de quem escreveu essa carta. E não chegou na minha mão, porque eu acho que ela está montando um prostíbulo e está precisando desse dinheiro para concluir a obra dos prostíbulos. Quero dizer que isso aqui não vai ficar impune. Vou até a última instância para provar, começando pelo inquérito que estamos pedindo para estourar. Tem um cidadão também, tem a mensagem lá no meu WhatsApp, vou copiar e vou pegar uma declaração agora da pessoa que me falou. Um cidadão que é candidato a vereador também. Esse é digno de repúdio, que ele não sabe nem o papel do vereador. Tanta mentira. Nunca existiu aqui é dar 11 milhões para o prefeito. As pessoas não conhecem nem o que é um orçamento. O que a Câmara autorizou aqui foi um crédito suplementar para que o prefeito pudesse remanejar para terminar as obras. Falar que vereador aqui recebeu dinheiro por suplementação, vou fazer um breve relato para depois dar essa resposta. Eu sou vereador desde a época de Manuel, lá de 2005, quando assumi. Mesmo sendo oposição, nunca votei contra a suplementação, que eu acho que um dos papéis do vereador é fiscalizar. Então, se é fiscalizar, dá até 100% o prefeito para ele mexer no orçamento e vamos fiscalizar. Que esse é o nosso papel, fiscalizar. Agora, dizer que tem vereador aqui que se vendeu, que não sei o quê, isso vão ter que provar. O vereador Rogério foi bem, bem feliz quando falou que tem família, a gente tem família. É, meu pai ficou sabendo disso ontem, não me falou, fiquei sabendo por mensagem. Quando acordei 4 horas da manhã, que tem um hábito de olhar o meu WhatsApp, tem um colega vereador que tinha olhado, eu vi aquilo, eu digo, rapaz, isso aqui é digno de pena. Então agora ninguém pode conversar com ninguém, ninguém pode tratar com ninguém. Eu não só bebi com o Tiago Magelli e com o Carlinho, no bar, na feira, e não só bebi lá na Cobras, não. A gente bebeu no bar do Celso já, a gente já bebeu em minha casa, a gente já bebeu no Chico. Gente, a gente não tem que transformar a política num campo de batalha. As pessoas que fazem isso é porque não tem proposta para ir para a rua, para dizer o que fez, ou o que não fez, ou o que quer fazer. Denigrir a imagem dos outros, coisa feia. Isso é muito feio. Vamos para a rua mostrar para quem a gente quer, para quem a gente quer votar. Eu tenho 3 mandatos de vereador, estou indo para a quarta eleição aí, mas não vou falar mal de ninguém. Quando chego numa casa, eu voto em A. Bom candidato. Sabe por que eu faço isso, Dona Sirlene? Porque eu entendo, se eu chegar na casa de uma pessoa e perguntar em quem ela vota, ela diz, eu vou votar em João lá das Contas. João lá das Contas é importante para essa pessoa, ela acredita nessa pessoa. Eu não tenho o direito de entrar na casa e falar mal do João das Contas. Porque se ela escolher, é um direito, minha gente, a gente vive num país democrático. Eu acho que Dona Sirlene é candidata a prefeita, minha amizade com Dona Sirlene sempre permaneceu, o respeito de Dona Sirlene sempre permaneceu. Doutor Tiago Magela trabalhou conosco aqui na Câmara, um excelente profissional. Temos nossas contas do Tribunal de Contas, tudo aprovado, é com orientação do doutor Tiago Magela e depois do doutor Mirandola e a toda a equipe da Controladoria. Tem no próprio Manuel Pé-de-Boi, que fui oposição 2 anos, depois fui 2 anos favorável a Manuel, eu me vendi naquela época também a Manuel. Ora, minha gente, eu vi com a minha oposição radical naquela época, eu estava atrapalhando o município, e algumas pessoas me chamaram na reflexão. Alguma dessas coisas que Manuel aí está respondendo foi denúncia minha, do Hélio Tupini e do vereador Ângelo César Figueiredo e Juvenal. Muitas dessas denúncias foi da gente. Agora, querer transformar mocinho em bandido, a Polícia Federal e o juiz Sérgio Moro têm de vir em Conceição da Barra mesmo, Carlinhos. Mas sabe que tem de vir fazer o quê? Prender traficante metido de mocinho. Prender os traficantes que estão no meio da sociedade metido a ser homem de bem. Esse sim, o juiz Sérgio Moro e a Polícia Federal têm de baixar aqui para prender, que são os verdadeiros bandidos, destruidores de família. Esse sim. Agora, com papelzinho anônimo, isso não me abala uma vírgula. Não me abala uma vírgula, eu conheço o meu moral e meu caráter. Está aí o sigilo telefônico, a hora que a justiça quiser quebrar, não precisa nem eu pedir autorização ao juiz. Pode fazer uma declaração que eu assino. Tanto do meu sigilo telefônico, do meu sigilo fiscal e do meu sigilo bancário. Eu entrei na vida pública, não foi para me completar, não. Se votar suplementação pública, fosse ganhar dinheiro, eu era milionário, porque eu estou aqui há quantos anos? Quantas suplementações públicas um vice-prefeito que foi vereador, até vergonhoso para ele postar, e publiquei no WhatsApp dele a resposta, vergonhoso para ele, foi vereador aqui junto comigo, sempre votou suplementação. Eu perguntei a ele, você ganhou dinheiro também naquela época? Você ganhou dinheiro quando, em dezembro de 2012, nós aprovamos aqui na Câmara uma suplementação para o prefeito eleito Jorge Donato de 50%? Não. Então como é que você pega a postagem do Facebook e compartilha Que falta de incoerência, minha gente. A minha vida está aí. Quem quiser vasculhar, pode vasculhar. Dou total liberdade agora, não vou admitir, vou aonde tiver que ir para provar. Essas pessoas vão ter de provar o que estão falando. Vão ter de provar. Para concluir o meu discurso, a semana passada, Carlinhos, os ataques vêm sendo desde a semana passada. A semana passada, eu fui abordado, Zana. Nem comentei com você, que você se estressa mais do que eu. Eu fui abordado por um cidadão que tinha falado com o senhor Wanderson Rufino. Tinha comentado, primeiro não fui abordado, em pleno domingo, recebi uma ligação, o rapaz falou, você quer conversar com o Anderson Rufino? Eu disse, eu não tenho conversa com ele. Ele, não tem conversa. Tá bom, quando chega aqui na sessão na segunda-feira, fui abordado por um colega, aí fui perguntar ao colega, que é amigo dele, e falar isso, o colega falou, Klebe, ele está desconfiado porque a polícia não está apurando, porque fingiram um assalto em cima dele, levaram a moto, bateram só nele, tinha 2.000 pessoas, só acharam ele. Ah, é só você, sai daí, você, só você. E ele está achando que você armou. Vou levar também agora, quando for lá na delegacia, vou fazer questão de ir lá e na promotoria também. Para esse cidadão dizer, me chamou de ladrão, né? Se o cara roubou a moto e foi eu que armei, eu quem roubei. Então, rapaz, se não tem o que fazer, vai procurar o que fazer. Pede Deus para entrar no seu coração. Eles acham, porque eles têm o tamanho da maldade que eles têm, a gente tem a maldade que ele tem, vereador Carlos Duarte. E aqui não tem bandido, não. O quanto venho sendo perseguido como presidente dessa Casa de Leis, três ofícios que eu recebo por semana do promotor, denúncia anônima, me caluniando minha administração, e até agora não conseguiram provar nada e nem vão provar nada, porque eu não ando de sacanagem. Não ando de sacanagem. Só que também não temo, Carlinho. Não temo. Ando de cabeça erguida, ando sozinho, ando 10, 11, 12 horas da noite, não temo. Se acham que essas cartinhas vão abalar alguma coisa, a estrutura minha de campanha e as pessoas que confiam em mim estão enganados. Porque as pessoas que conhecem o Klebinho sabem que o Klebinho não é capaz disso. E as pessoas que conhecem, essas pessoas que denunciam, sabem da índole dos do caráter deles. Que não tem moral e nem caráter. Porque se tivesse moral e caráter, assinava. Todas as denúncias que eu fiz, eu sempre assinei. Não fica usando redes sociais para tentar denegrir imagem de A ou de B. Nunca fiz isso. E vamos à delegacia, depois da delegacia, vamos lá no promotor, lá na promotoria. Hoje eu só saio de Conceição da Barra depois que fizer esse percurso. E se eu achar que as coisas, como antes o Rufino falou, que a polícia não está querendo investigar. Se eu ver que não quer investigar, eu denuncio na corregedoria. Para que tem a corregedoria? Eu denuncio na Polícia Federal. Para que tem a Polícia Federal? Eu vou aonde tiver de ir para provar minha honestidade. Meu muito obrigado.
Convido o senhor presidente a ocupar o lugar à mesa.
Encaminhe as comissões permanentes competentes.
Pois não, vereador. Gostaria de usar a palavra.
Senhor. Com a palavra, vereador Carlos Rosário Duarte.
Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Anderson Kleber, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presentes. Senhor presidente, o senhor usou aqui essa tribuna, muito bem, mas eu discordo de Vossa Excelência que seja homem ou mulher, não, esse é um moleque. Esse cidadão, essa cidadã que faz isso aqui é um moleque. Porque, concordo com Vossa Excelência, ele não tem família ou ela não tem família. Porque ele não sabe a dor tão grande quando você é honesto e você recebe uma situação dessa. É uma dor enorme, senhor presidente. Estou na minha vida política há 36 anos, eu nunca vi a minha esposa tão preocupada com essa situação. Mexeu com minha esposa, porque é um cidadão irresponsável. Ele não sabe o que está fazendo aqui nessa terra, porque é um moleque. É um moleque. A justiça está pesquisando, senhor presidente, e eu estou fazendo também. Vai pesquisar a situação, vai buscar, vai investigar, que é a palavra correta, e eu estou investigando. Tomara que eu não chegue a esse cidadão, porque eu vou parar na cadeia. Eu vou parar na cadeia. Porque mexeu com minha honra, mexe com minha família. Eu vou parar na cadeia. E não vai escapar não, senhor presidente, porque eu já estou no caminho. Porque tudo que está aqui colocado aqui, dentro do face desse cidadão, é as palavras dele. É as palavras dele. Então ele não está mexendo com bobo, não. A partir do momento que eu vi essa carta, eu estou acompanhando todos os detalhes que saem no Face. Então a partir do momento que se pega essa carta, está dentro palavras, dentro do Face dele. Eu vou chegar a esse cidadão. Vou chegar a esse cidadão. Antes de sair daqui, minha mãe me chamou, falou para eu continuar da pessoa que eu sou. Analisar a situação. Continua pensando, meu filho, eu sei que você pensa antes de tomar uma decisão. Com certeza estou pensando. E vou chegar. Nesse cidadão vou chegar. Dê o que der, senhor presidente. Mas eu vou chegar nesse cidadão. Eu posso sujar a minha honra a partir de agora dessa carta. Mas que eu vou chegar, eu vou. Porque é um irresponsável. Esse cara é um irresponsável. Ele acha que ele pode usar o Face. Esse cidadão pode usar o Face e falar o que quer. Se respeitar. Às vezes ele pode ter família ou não ter. Se tem, não sabe o que é família. Porque é um irresponsável. Tanto que é um responsável, senhor presidente, está com a ira. Ele está com a ira tão grande da minha pessoa que dentro dessa carta ele usa o meu nome 3 vezes. Nome de ninguém ele colocou com sobrenome. O meu ele colocou com sobrenome. Por quê? Eu fui a favor do povo? Eu fui a favor aqui votar numa licitação? Eu votei a favor da licitação? Tem gente aqui que votou contra e se explicou por quê? Só porque a minoria não aceitou dizendo que não votaria porque estava dentro do período eleitoral? Qual a diferença que faz votar agora ou depois? Será que o pensamento desse cidadão que passou, que está me julgando também, ele não está julgando os demais se votar depois das eleições? Agora, um respeito muito grande. E tem outra, senhor presidente. O que me chamou a atenção, que eu já recebi uma parte, deixei com Vossa Excelência para incluir, nessa que nós vamos lá na delegacia, é porque tem um cidadão batendo papo aqui com a vereadora. Ele chegou a falar de que o culpado da vereadora Estelinda, estou falando o seu nome, vereadora, para Vossa Excelência fazer a defesa. Que dá todos os direitos, se a senhora Vossa Excelência não usar a tribuna, dá todo o direito a Vossa Excelência, não tiver, o presidente é obrigado a lhe dar o direito de defesa. Ele fala que a Vossa Excelência não tomou posse por minha culpa, 6 meses antes. Olha que absurdo! Isso é um absurdo! Eu fui o primeiro vereador a protocolar para beneficiar a vereadora. Para beneficiar a vereadora. Quando eu descobri que eu poderia ficar sem votar, continuar o meu trabalho, eu retirei e rumei uma pessoa. Como é que cidadão bate aqui e ele bateu papo aqui com uma vereadora? Bateu papo, está aqui, está tudo salvo, está tudo bonitinho. Ainda diz que eu estava em reunião aqui dentro dessa casa com adversário político, um grupo político de vereadores. Eu estou dentro da minha casa.
Se eu bater na porta ali do presidente e estiver trancada, eu não vou insistir, eu vou respeitar. Agora, se eu bater, abrir e tiver, dá para mim adentrar, eu vou adentrar. Toda vez que eu já fiz isso, o presidente pode entrar. Ele estava conversando com os demais vereadores, falei, não. Eu, a minha conversa com o presidente, quem fala com ele, não vou atrapalhar a reunião. Mas colocou no Face até isso. É um absurdo. É ser pequeno. Isso não é papel de um ser humano. Isso é papel de moleque. Isso é papel de moleque, senhor presidente. Papel de moleque, você não pode fazer isso. Se não tem capacidade de assumir aqui uma vereança, não concorre, porque aqui é trem sério. Aqui é muito sério. Você pode denegrir mais sem você não ter prova de vereador. Você tem que ter prova e provar. Sinceramente, senhor presidente, eu estou me sentindo, arrasado aqui nessa casa, tá? Pelo esse irresponsável. Eu juro e torno a repetir. Eu acho que eu vou fazer uma besteira. Isso aqui pode até servir para me incriminar, mas eu acho que eu vou fazer uma besteira. Porque esse cidadão que colocou isso aqui é um irresponsável. Ele não sabe o que fala, ele não sabe com quem está mexendo. Porque eu sou responsável. Tive proposta, não dessa administração, porque eu não sequer dei espaço para mim fazer um convite indecente para eu ficar junto com a administração. Não tive não, senhor presidente. Não tive. Mas 97 e 2000 eu tive. Dava para mim sair rico. E entrei e saí da mesma maneira. E aconteceu. Caçamos o prefeito. Eu estava incluso. E tive proposta indecente e muito dinheiro. E não aceitei. Agora esse cidadão vem aí. Sinceramente, senhor presidente. Mexeu comigo. Mexeu. Eu sou um cara tranquilo. Sou tranquilo, agora mexeu comigo. Porque pela primeira vez que eu estou na política, eu vi a situação que minha esposa, ao abrir, que ela levanta 5 horas da manhã, e viu aquela situação, ela achou que já era demais. Ela achou que era demais. E realmente, senhor presidente, eu vou tomar posição. E outra, eu peço aqui, quem é candidato, tiver algum pré-candidato a vereador aí que está buscando a chegar nessa casa, aqueles vereadores que estão aqui buscando a reeleição, faça um trabalho decente. Faça um trabalho decente. Não vai lá no meu eleitor, senhor presidente, e diz que eu não voto em Carlinhos não, porque Carlinhos votou agora contra o povo. Pô, eu votar contra o povo? Eu votei nossa matéria aqui nas obras, que elas estão 90% para concluir. Eu serei um irresponsável se não votar. E votei, agora estou pagando por isso. Mas, repito, me tirou do sério e eu posso prejudicar a minha vida. Senhor presidente, muito obrigado, hein?
Pela descrição, concedo a palavra à vereadora Estelina.
Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Anderson Klebe, os nobres vereadores aqui presentes, o público em geral, como foi citado o meu nome, e tenho o direito de defesa. Realmente essa casa, no momento do ato cometido pelo vereador Lesório, penso que omitiu, porque lá no regimento interno, no artigo 95, diz que o suplente, não sei se é bem nessas palavras, presidente, que eu não estou aqui com o regimento em mãos, mas que deveria ter eu tomado o assento imediatamente. E isso não aconteceu. Certo? Né? Fiquei eu 6 meses aguardando. E até hoje não estou como efetiva nesta casa. Estou simplesmente na suplência, porque o vereador Alessandro Santos Coitinho ainda se encontra com o título de vereador preso. Em relação a esta carta, nem tomo conhecimento. Em relação ao nobre vereador Carlos Duarte, se teve algum desentendimento, né, com meu esposo, o Erques, ele sempre está ao meu lado, me apoiando. Ele fala mesmo, tem assim os nervos aflorados, mas é uma pessoa honesta e justa e não gosta das coisas erradas. Então, o que ele tem que falar, ele fala. E ele é dono dos atos dele. Temos as nossas diferenças. Então, cada que é dono dos seus atos. E não vou falar por ele, porque ele é dono da sua própria fala. E assim depois ele irá tomar também as providências, né, que já que saiu o nome dele, não saiu o nome dele, mas direcionou, como eu sou esposa, né, sim, ele vai assim também tomar as suas, né, providências, quem sabe até de usar aqui. Né. Então, eu assim, estou caminhando, né, estou aí na luta também, não chego, não tenho esta índole, viu, presidente, de chegar a falar mal de nenhum candidato. A minha campanha é assim, pé no chão, todos me conhecem, né, sabe da minha integridade. Quem sou eu para julgar o outro? Jamais. Né? E peço a todos, eleitores, neste dia 2 que está aí chegando, que vote mesmo consciente. Já cheguei em várias casas e, como foi falado, o eleitor, ele vota alguns, né? Porque um ajudou em um exame, porque o outro ajudou naquele momento de necessidade, né? Mas eu falo, cuidado com o voto, né? Troca de favores, no momento assim, a pessoa está num aperto e vai um lá e ajuda. Mas o voto não é uma troca de favores. O voto tem que ser consciente, porque ali está a corrupção. Então, a pessoa tem que ter muita consciência na hora de votar. Não vote em troca de favores. Ah, porque fulano me ajudou lá numa cirurgia, me ajudou lá num exame, uma cesta básica, um cimento, uma telha, seja lá o que for. Voto corrupto esse, é troca. E nós não devemos votar em troca. Então, que possamos ter mesmo consciência e orar ao nosso Deus para que ele possa iluminar as nossas mentes, nos dar sabedoria para elegermos mesmo aqueles que fazem a justiça e o que é certo para o bem comum do povo. Meu muito obrigado.
Pois não, vereador.
Eu gostaria até de pedir a permissão a Vossa Excelência, falar daqui mesmo.
Tranquilo.
Só para fazer uma correção, eu falei aquilo ali de que... Porque cito o meu nome, está bem claro o meu nome aqui, no grupo, isso foi falado no grupo, então cito o meu nome. Não a casa, cito o meu nome, está bem claro aqui, tá, senhor presidente?
Pela descrição, concedo a palavra o vereador Hermes da Conceição.
Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente, o Anderson Kleber da Silva, os nobres colegas vereadores, e senhoras e senhores aqui presentes. É muito triste ver pessoas tentando nos difamar, ou melhor. Poucos conhecem a minha vida. Eu comecei a trabalhar dos meus de 8 para 9 anos para ajudar minha mãe a cuidar dos meus irmãos. Fui criado sem meu pai. Hoje, é muito triste ver pessoas que não têm caráter, pessoas que acham que todo mundo, pessoas que acham, porque ele rouba, acham que todo mundo é ladrão. Pessoas mentirosas acham que todo mundo é ladrão. Pessoas que não têm um pingo de respeito com ninguém, ele acha que as pessoas o respeitam também. Eu obtive meus 479 votos por serviço prestado às comunidades. Em 85, começamos o loteamento do Marcílio Dias. Em 92, fui presidente daquela associação, onde obtivemos vários projetos naquela comunidade. Há poucos anos depois, se alguém procurar, a primeira ata de posse do areal foi lavrada por mim. O Santo Amaro, todo mundo conhece. A vereadora, a Mirtes, que tem conhecimento disso, que eu acho que ela já olhou a ata da primeira associação que foi criada dentro do Santo Amaro, foi lavrada por mim. Sempre prestei um serviço comunitário, sempre estive presente nos movimentos sociais. E tem pessoas que nunca deu um copo de água a ninguém e fica querendo denigrir a imagem dos outros, achando que a sua vida vai melhorar só por estar falando mal de A ou B. Eu comecei a trabalhar de carteira assinada aos meus 13 anos de idade. Tenho a formação na área técnica, trabalhei em várias empresas, já fui comerciante e nunca apareceu um parafuso na minha casa que não fosse do meu próprio senhor. Nunca e jamais faria atos, negócios ilícitos para agradar A ou B. Eu vejo que tem pessoas criando fake, falso, fake, né? Um perfil falso, e esquece que pelo CPF a gente sabe quem é. E é uma técnica que é utilizada. Os fakes são tão mal feitos que a gente sabe quem é. E trata a gente como se não tivesse nada acontecendo. Outra situação é que usaram do meu nome, falando dessa forma aí, que eu ganhei 100 mil. A minha mãe, eu acho que pessoas já passaram lá fazendo campanha, minha mãe chora. Minha mãe sempre fala, meu filho, você era mais feliz. Eu era mesmo, porque eu acho que quando você tem dignidade, tem respeito, nunca na minha vida eu usei de má fé com ninguém para me beneficiar. Eu posso usar de má fé, de uma forma, para me defender, mas a minha defesa é totalmente diferente da maneira que eles pensam. Eu sempre lutei sozinho na minha vida, já morei em lugares que poucos conseguiram passar e sair vivo. Isso eu falo com toda certeza. São poucos que conhecem minha vida e falam sem conhecer o meu trabalho, a minha luta. E ajudei minhas irmãs a criar minhas sobrinhas. Nós sempre fomos sós e Deus. Nunca precisamos de denigrir a imagem de ninguém e nem pisar em ninguém para tentar se favorecer. Tem pessoas que acham que ele fazendo um mal, ele vai receber o bem. Eu já vi muita gente com a boca torta, bebendo sopa pelo canudo, simplesmente por falar mal de uma pessoa que é da fé. Graças a meu bom Deus, hoje eu tenho meu filho que está fazendo medicina, porque ele passou em concurso público. E está lá chorando, querendo saber o que está acontecendo. Minha mãe, meus filhos e meus amigos sabem da minha conduta e sabem que eu não tenho nem um centavo dessa votação que eu fiz. Mas como o presidente já tomou as suas atitudes, eu vou aqui adiantar da onde surgiu, não vou falar agora, quem digitou, quem espalhou e quem comentou. Senhor presidente, eu também quero saber daquele projeto do mototáxi que até hoje não saiu do papel. E a gente está, eu estou esperando para que se ponha na votação. E outra mensagem é que eu quero ver essa situação, senhor presidente, andar. Porque se tiver uma delação premiada, a gente vai saber quem rouba. Muito obrigado.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra à vereadora Nildécia.
Quero cumprimentar a mesa diretora através do presidente. Gostaria de falar, né? Para a gente poderia deixar de falar. Eu tenho uma página, um perfil, né, que todo mundo sabe. Em hipótese alguma, eu vou deixar de colocar o que eu penso, sem acusar, né? Realmente, eu, Hermes e o Carlinhos, a gente foi sempre parceiro, desde que a gente ganhou as eleições. Sempre a gente conversava juntos, tudo em prol do povo, né? Se alguém aqui, não tem ninguém que vai dizer que isso é em verdade, porque quem nos acompanha sabe que nosso trabalho foi sempre ético, sempre visando o bem do povo. A gente foi sempre oposição ao 45, aqui está o vereador Hermes, vereador Carlinhos, que confirme. Realmente, eu falo para vocês, eu fiquei sim triste, mas cada um tem seu voto, não foi meu voto. Eu não votei na suplementação, né? Eu falo para o vereador Carlinhos também, pensei no período eleitoral, vereador. Não julgando o senhor, você pode acompanhar minha página, tudo que está lá. Eu sou a mulher de falar na cara, eu não tenho motivo nenhum, eu não tenho medo de nenhum vereador aqui, eu respeito cada um. Se eu falar, eu vou cumprir. Se eu falar de alguém, eu vou provar. Postei sim, e vou continuar postando. Se eu chegar numa casa, o eleitor me perguntar o que é suplementação, vou falar. Não vou acusar ninguém, cada um faz a sua defesa. Continuo falando que sou contra essa aprovação da suplementação. Carta anônima, para mim, é covardia. É covardia, com certeza, eu não sou a favor disso. Que todas as denúncias que eu fiz aqui, que eu fiz ao Ministério Público, sempre coloquei meu nome. Nunca me omiti, não tenho por que me omitir. Respeito o trabalho de cada um daqui dessa casa. Sei que cada um fez, contribuiu. Não estou puxando o saco de ninguém, que não tem motivo, não tenho rabo preso com ninguém. Se alguém aqui tiver alguma coisa contra a minha pessoa, se a vereadora nega deixou aqui algum rastro de ilegalidade, eu cito, espero que sejam homens e mulheres nobres para citar e provar. Citar e provar. Porque da mesma forma que todo mundo aqui busca seus direitos, eu faço o mesmo. Não vá para grupo de WhatsApp falar merda sem prova, porque eu quero que prova. Seja homem como eu sou mulher suficiente, ou senão eu vou te emprestar minha saia, meu vestido para você usar. Porque tudo que eu falo, eu provo. Falar que aqui, na Casa de Leis, não ficaria um vereador em pé se ele abrir a boca? Eu quero que prove. Tá, presidente? Porque foi falado no grupo WhatsApp que se a pessoa abrir a boca, ele não fica um vereador nessa casa. Agora fale com prova. Porque se eu falar da vereadora Sirlene, é porque eu tenho que ter prova. Toda vez que eu falei dessa administração e eu levei quase 6 processos, e por honra, glória, esse Deus maravilhoso, eu saí inocentada, é porque eu tinha prova. Porque eu tinha prova. Nunca falei sem prova. Eu não sou idiota, não sou imbecil. Posso não ter curso superior, como muitos aqui têm. Posso ter taxada como cozinheira de um restaurante, mas o restaurante me pertence. Glória a Deus, foi Deus que me deu. Mas tudo que eu falar, eu provo. Então tenha a dignidade de falar da minha pessoa e prove. Prove. Prove, pelo amor de Deus, porque tudo que eu falar, eu provo. E ninguém vai calar minha boca. posto nas redes sociais, está lá. Vereador Carlinhos pode acompanhar, eu tenho um bom respeito pela sua pessoa, tudo que eu postei na sua página, eu tenho certeza que eu não denegri a tua imagem. Se eu denegri a tua imagem, só pega o microfone aí e fala. Vereador Hermes, a mesma coisa. Vou dizer para vocês, sim, fiquei triste, que eu esperava que, votássemos junto, mas cada um faz sua escolha. Eu não posso falar que eu fiquei triste. Não posso. Busca na minha página, em nenhum momento eu acusei nenhum de vocês, eu só falei o que eu penso. Pô, nós somos parceiros, custava ter conversado comigo, sempre a gente votou junto. Custava ter falado, vereadora Negra, antes, para mim não levar um choque. Custava ter reunido como a gente sempre fez. Ou eu não sou mais de confiança de vocês? Eu não mereço mais a confiança de vocês? Custava, vereadora, nós vamos mexer, nós vamos votar nessa suplementação. Quem sabe vocês teriam até meu voto. Mas ninguém conversou comigo, como as outras vezes fizeram. Sempre votamos junto. Sempre conversávamos junto. O vereador Carlinhos, por ter uma experiência muito maior que a gente, sempre nos explicava. É mentira, vereador?
Vereadora, não é não, mas antes de eu fazer minha colocação na tribuna, nós reunimos ali.
Sim,
eu falei para a senhora.
Aí, vereador. Não falei em cima da hora, vereador. Falei antes. Esse projeto ficou aqui, passou 3 vezes, não foi, presidente? Antes, chegasse, convidasse a vereadora Negra. Ô, vereadora, é o correto, é o momento, está precisando, vamos fazer isso. Com certeza. Eu não me tiraria se visto que realmente vocês são parceiros. O senhor nunca mandou enfiar um buraco num buraco de cobre? O senhor mandou enfiar a mão no buraco de cobre? O senhor nunca fez isso. O vereador Ernst falou, vereador, enfia essa mão aqui que tem uma cobre? Não. A única coisa que eu estou sentida, vereador, é pela falta de confiança, não confiar em mim. No mais, tudo bem. Vocês fizeram certo, é a sua opinião. Agora, eu sim me senti traída. Eu falo para vocês, eu me senti traída. Eu postei uma coisa lá que vocês podem não acreditar. Imagine se você passa 4 anos, quase 4 anos, parceiros, de tudo. Nós não voltávamos sem conversar antes. Sempre. Em cima da experiência do vereador Carlinhos, que eu entrei aqui engateando, eu aprovei. Porque ele falava, vereador, é assim, assim, assado. Confiei, sei que eu votei certo, porque ele não me induziu. Ele me explicou, e com isso a gente foi aprendendo. Vereador Hermes, a mesma coisa. Não estou aqui para julgar ninguém. Quem é perfeito aqui, que atira a primeira pedra, quem não tiver pecado. Mas eu não vou deixar de expor a minha tristeza. Como o presidente da casa falou, vereador, isso vai passar. Foi, presidente? Daqui 2 dias, 1 semana, o pessoal já esqueceu. Mas respeito vocês. Ninguém sabe quem é a reeleição, né? Nós continuamos parceiros. Sou funcionário público, amigo dos meus pais, muito amigo do meu irmão. O vereador Hermes aqui tem meu respeito, minha admiração. Conheço a tua história, vereador Hermes. Conheço a tua história, tanto que mandei mensagem no teu WhatsApp, né? Se magoei o senhor em alguma situação, te peço desculpa. Como eu falei para o senhor, eu sou um pouco estourada, talvez a vida me levou a ser assim. Mas se eu magoei o vereador Carlinhos e o vereador Hermes, peço desculpa a vocês. Eu tenho a hombridade, a humildade de pedir desculpa. Mas a minha tristeza, eu não vou deixar de falar. Demais, muito obrigado.
Presidente, eu gostaria de ter o direito de resposta.
Pois não, vereador.
Senhor presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência a dispensa das formalidades. Agora, machucar e depois pedir resposta é fácil, senhoras e senhores. É muito fácil. Você colocar alguma coisa no grupo é muito fácil. É muito fácil. É fácil demais. Você curtir, meu jovem. Né? Se eu curtir uma situação contra você, sentando o pau em você, é fácil. É fácil demais. É muito simples. Você está sustentando uma coisa que não é, não tem veracidade. Muito fácil, muito fácil. Mas tudo que eu falei aqui, que vocês ouviram, provo. Eu vou provar. Tudo que eu falei aqui, provo. Senhor presidente, muito obrigado.
Pois não, vereador.
Dá uma palavra aqui.
Concedido.
Peço dispensa da formalidade, senhor presidente. Quero aqui me retratar da maneira que eu me coloquei no WhatsApp. A minha indignidade foi tão sem noção, e quando você depara com a situação que nunca vivida por você, e pessoas que você trata com irmão ou irmã, e num momento desse, você perde a cabeça. Eu quero aqui pedir desculpa à senhora vereadora Nega e aos demais vereadores, se, na verdade, me coloquei mal. Tenho humildade também de me retratar referente a isso aí. Eu só quero pedir desculpa a vocês pela situação que foi no momento de sangue quente mesmo. Mas tem pessoas que têm a carapuça e eu não vou tá jogando isso nas redes sociais, jamais. Eu prefiro debater pessoalmente. Muito obrigado.
Parabéns, vereador Hermes. Concedo a palavra à vereadora Silene Olímpio por 5 minutos.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente, Anderson Kleber. Quero cumprimentar cada vereador presente. E dizer também, cumprimentando a população que aqui está representada, dizer que me causa estranheza esse debate de voto que já foi concretizado, uma coisa que passou, e nós estamos aqui denegrindo imagem um do outro. E uma mensagem de WhatsApp dizendo que se denunciar cai todo mundo, eu quero dizer que essa vereadora aqui é cotó. Eu não tenho rabo para pegar, sabe por quê? Não devo favores políticos a ninguém. O favor que eu devo, que é a graça de Deus na minha vida, que é o favor imerecível. Graça é o favor quando você não merece e você tem. Então eu devo a Deus, a população que eu fui eleita aqui para representar. Nós temos 32, 33 mil habitantes nesse município. 11 vereadores. Nós temos uma cota de 3 mil e pouco para cada um. A gente não dá conta de atender o nosso público para que nós viemos. E às vezes acontece um problema desse, aonde alguém quer fazer um embornal e jogar todo mundo. Eu desafio a quem está dizendo isso no WhatsApp, ou Facebook, ou o que for, que eu não devo favores, estou em liberdade, sigilo bancário, telefônico, fiscal, minha vida privada, particular, profissional, e também minha vida cristã, como serva de Deus que sou, e fé é intocável. Ninguém pode tocar na fé das pessoas. Nós temos um país que é laico e nós temos a liberdade de seguir a religião que queremos. Então, eu quero deixar esse desabafo, esse desafio, que se ficar um de pé, eu tenho a minha honra, peço respeito, porque não tenho tempo disponível devido ao nosso trabalho e tem 3 mil pessoas para cada vereador atender. Às vezes a comunidade cobra, vereadora Nildece, a nossa presença. Deve acontecer isso com a senhora, com o presidente, com cada um de nós. Vereadora, você sumiu. Período eleitoral, nós nos licenciamos para fazer e levar a nossa proposta. Então, eu tenho dito em cada comunidade, a vereadora, os vereadores, às vezes, somem da comunidade. Não é porque estão à toa dormindo em casa, não. É grande a responsabilidade dessa casa. Então, assinei aí o requerimento para que fosse verificado essa conduta que está sendo posta aí na sociedade para denegrir a imagem dessa casa. Nós temos responsabilidades, fomos eleitos para defender a comunidade e é grande a nossa responsabilidade. Então, eu não aceito esse tipo de piada, porque pela misericórdia de Deus, não é porque eu sou boa, não. É pela misericórdia de Deus, eu não tenho rabo preso, eu sou cotó, quer dizer, a população aqui. E isso é ruim para a Câmara. As pessoas estão aqui no horário de almoço, ouvindo esses debates que não vai nos levar em lugar algum. Isso só vai ferir a alma de cada um de nós. E tem muito chão para percorrer. É uma campanha pequena. Nós temos que levar nossa mensagem. O que nós fizemos já foi feito. Então, meus colegas vereadores, isso traz a raiz da amargura. É, eu sei que no mundo espiritual vocês podem até não acreditar, mas a batalha nossa não é contra a carne e o sangue. Nós estamos lutando contra as potestades no mundo espiritual, porque enquanto estamos debatendo um problema que passou, um problema que surge para denegrir a nossa imagem, tem gente morrendo aí sem assistência médica, estão esperando nas filas quilométricas para marcar um exame. E nós estamos aqui para defender aqueles que ainda não foram alcançados pelas políticas públicas deste município. Então, eu deixo aqui minha fala de incentivo para cada vereador, cada vereadora e para a população aqui presente. Vamos unir as forças, vamos entregar o Poder Judiciário, a Polícia Civil, a Polícia Federal, se assim for necessário, para que eles façam a investigação e vamos à luta socorrer aqueles que são menos favorecidos. Esse é o nosso grande papel. Nós estamos aqui para defender, para representar, para ser a voz do povo. E quem está desocupado para fazer picuinha, que façam. Mas eu, Sirlene do Cartório, tenho ocupação. E nós precisamos votar os projetos que estão em pauta. E nós percebemos que há uma artimanha no mundo espiritual para trazer debate. Daqui a pouco tem autoridades que representam o povo se ranhando, porque moralmente já estão se ranhando. Está faltando agora só agressão física, minha gente. Eu tenho 46 anos de idade, sou mãe e pai de família, sou profissional, estou vereadora encerrando meu mandato. E muita gente espera por nós, meus queridos. Então vamos deixar as agressões de lado. Vamos alcançar aqueles que necessitam. Essa é a minha palavra nesta manhã. E que nós terminamos essa campanha com a paz no coração, levando o sorriso, o abraço para um monte de gente que está sofrendo aí. Vamos à luta, vamos com fé e Deus na nossa direção. Muito obrigado, senhor presidente.
Encaminhe as comissões permanentes. Encaminhe as comissões permanentes competentes para zerar parecer no projeto de decreto legislativo que segue conforme determina o artigo 136 do Regimento Técnico Cameral. Projeto de Lei nº 19/2016 que dispõe sobre a diretriz para a elaboração da Lei Orçamentária de 2017 e da outras providências da autoria do Poder Executivo Municipal. Conhecendo os pareceres...
Questão de ordem, senhor presidente.
Põe ao vereador.
Conforme foi conversado antes da sessão ali, acredito que com a maioria dos colegas vereadores na sala da presidência e com alguns representantes do magistério, foi definido que o veto ao autógrafo 03/2016 não fosse apreciado na sessão de hoje. Então eu gostaria de pedir aqui à vista ao veto ao autógrafo 003/2016 e que fosse colocado em votação do plenário.
Em votação, pedido de vista do vereador. Aqueles que aprovaram, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em votação, o requerimento número 16.555/2016. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovaram, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Encaminha a secretaria o decreto legislativo ora aprovado para o devido fim. Nada mais havendo a tratar. Os documentos do Fundeb já estão todos assinados e carimbados pela secretaria e estão à disposição do vereador. 15.608 folhas. Nada mais havendo a tratar, a sessão está encerrada.